Podcast. Eu sou Márcia Ionetti, jornalista e sommelier certificada pela FISA pela Wine Spirit Education Trust. E hoje nós vamos falar da diferença entre os vinhos brancos, vinhos rosés e vinhos tintos. Superiores aos vinhos brancos e rosés. Mas não é muito bem por aí. Na verdade, não existe um vinho melhor que o outro. O que existe é uma boa safra, uma boa colheita, uma boa vinificação. Um vinho branco muitas vezes pode ser superior a um vinho tinto. Também escuto algumas vezes que querem tomar um vinho tinto de casta branca ou um vinho branco de casta tinta. Será que é possível? Vamos começar explicando a diferença na vinificação dos três vinhos. E para falar de vinificação, primeiro precisamos entender da uva, que é o elemento mais importante para produzirmos o vinho. A uva normalmente tem uma coloração verde do lado de fora, rosada ou mesmo tinta. A uva contém todos os elementos necessários para fazer um bom vinho. Açúcar para o álcool, água, ácidos, sabores, cor e taninos. E se as uvas são todas iguais, como é que produzimos vinhos diferentes? Na verdade, cada casta, ou seja, cada uva, pode apresentar uma qualidade diferenciada, que vai depender do tipo mesmo da casta, vai depender do plantio, o local onde ela foi plantada, vai depender do clima daquele ano, ou seja, se vai ser uma boa safra, de como foram cultivadas e, obviamente, depois como foi utilizada essa casta, essa uva na vinícola para se produzir o vinho. Precisamos entender que a uva, a parte de dentro, a polpa, normalmente é branca. Tanto faz para vinho branco, rosé ou vinho tinto. O que diferencia é só a pele em volta, que vai dar os taninos ao vinho. Para o vinho branco, normalmente as castas são esmagadas, prensadas de uma forma que estourem e consigam separar a polpa da casca e das sementes. Então, esse suco que ficou chamamos de mosto e vai ser fermentado sem a casca ou semente da uva. É preciso retirar a casca para que não se coloque nenhuma coloração indesejada ou sabor indesejado. É um processo muito difícil. Tem que ter precisão na hora de estourar as uvas, para que também as sementes não sejam esmagadas e deem um gosto amargo ao vinho. No vinho tinto, o processo é diferente. As uvas tintas são esmagadas para liberarem o suco e logo podem ser transfegadas para um outro tanque de inox e misturadas com toda a polpa. Sendo assim, a fermentação inicial vai ser com as cascas. Chamamos de maceração. Depois de alguns dias, o enólogo, ou winemaker, como chamamos, pode decidir se vai separar a casca de todo aquele suco e continuar a fermentação sem as cascas. Ou seja, a quantidade de cor e de taninos de um vinho vai depender da quantidade de tempo que o vinho é mantido em contato com as peles. Para vinhos tintos intensos, esse processo pode durar até 15 dias em média, mas para vinhos tintos leves, como é o caso do Beaujolais, normalmente não passam de 5 dias. E o vinho rosé? O vinho rosé existem várias formas de se produzir. Vamos falar de duas mais conhecidas. A primeira delas é o processo de mistura, ou seja, você tem o vinho base branco, você tem o vinho base tinto, você mistura os dois e chega à coloração rosé. Você deve estar perguntando, mas será que tem qualidade? Tem sim. Claro que no passado, esse processo era utilizado para fazer vinhos de baixa qualidade, mas é um método que voltou bem ativa e, na verdade, sempre esteve presente na produção dos champanhes. é um método certeiro e que não corre em risco de perder o vinho rosé transformando em vinho tinto. O segundo método é o processo de vinificação do vinho tinto, interrompida um pouco antes, ou seja, é feita a prensa das uvas com a casca e feita aquela maceração inicial, mas em vez de deixar a casca em contato por tantos dias, normalmente o enólogo deixa por algumas horas. Mas tem que estar muito certo do que está fazendo, porque se passar um pouquinho, ele pode perder o vinho rosé e no final ter que fazer vinho tinto. Então, entendemos que o vinho branco a gente faz da uva sem casca. O vinho tinto, dependemos da casca para dar a coloração do vinho tinto. E o vinho rosé precisa também da coloração das cascas da uva, mas precisa também de uma parte de vinho branco. E aí, é possível ter vinho branco de uva tinta? A resposta é sim. Basta tirar a pele da uva, porque, na verdade, a polpa é branca, como eu já disse no início. Então, sim, podemos fazer um vinho branco de castas tintas. Um exemplo bem clássico é o champanhe Blanc de Noir. Quando lemos esse nome no rótulo, Blanc de Noir quer dizer que é branco de tintas, ou seja, um champanhe que é feito 100% da uva Pinot Noir, que é uma uva tinta. Eles tiram a casca e vinificam, fazendo um vinho base totalmente branco. E o vinho tinto? Eu posso fazer vinho tinto de casta branca? Infelizmente, não. Pode até ter uma porcentagem do vinho branco misturado, né, numa assemblagem com outras castas tintas, mas é preciso ter a casca, a pele da uva para dar a coloração do vinho tinto. Então, não podemos fazer um vinho tinto exclusivamente da uva Chardonnay, ou Riesling ou Sauvignon Blanc. É preciso castas de pele escura, é preciso realmente termos castas tintas. E na prática, qual é a diferença desses vinhos? Encontramos objetivos diferentes. Você pode ter um vinho branco para um dia, um verão, um almoço ou um jantar à base de peixes, frutos do mar, que vai harmonizar muito melhor que um vinho tinto. Ou você pode ter uma noite fria de inverno, um prato mais suculento, uma carne mais pesada e que vai te pedir um vinho tinto, que são mais intensos, mais encorpados normalmente. E o vinho rosé eu chamo de vinho do piquenique. É aquele vinho que você usa em qualquer momento. É o vinho para receber amigos sem compromisso, é o vinho da beira da piscina, é o vinho do parque, porque ele combina com alimentos tanto que pedem mais leveza e mais frescor, como também acompanha alguns pratos com molho, massa, carne, sem problema algum. O que nós temos que entender é que a qualidade desses vinhos não está ligada à cor do vinho, e sim o propósito e como é feito aquele vinho. Nós podemos ter um vinho tinto sem qualidade alguma, ou seja, sem aromas, sem paladar, que não te causa nenhum impacto. E podemos ter um grande vinho branco com aromas frutados, ou minerais, ou florais, de corpo intenso e que deixa a sua boca cheia. O vinho rosé, ou rosado, como algumas pessoas preferem chamar, tem outras características. É um vinho que não foi feito ou produzido para a guarda. Normalmente, um vinho rosé deve ser consumido até 4 ou 5 anos no máximo. Sendo assim, dificilmente você vai encontrar um rosé de altíssima qualidade. O propósito do vinho rosé é um vinho sem compromisso, um vinho leve e fácil. E esse foi mais um podcast Las Chicas de la Chama. Semana que vem eu volto e tem mais.